Fábio Biodizem Quixadá. Bom dia, Fábio. Obrigado, hein, Fábio. Heraldo Mendes da Paixão, bom dia. Obrigado, hein. 11h42. Alô, alô, Aloysio Lima. Não, já já tem Aloysio Lima aqui no programa. Deixa eu falar de quem paga a gente. Bom dia para você que está na sintonia da Rádio Assunção AM 620. A mais sorte no esporte. Bom dia. Hoje é dia de futebol. Estou ao vivo aqui para você. J 16 anos no mercado, 16 anos evoluindo, 16 anos crescendo. Somos a Soluções Construção e Comunicação Visual, uma das maiores empresas do segmento do Norte e Nordeste. Futebol é alegria e paz. Estamos juntos nessa campanha. A Soluções é dirigida pelos tricolores Juliano, Paula, Lucas e seu Luiz Acopiara. Bom dia, meu amigo Luiz Acopiara, a turma lá das Soluções. Bom dia para você, obrigado. JJ Consultoria, treina e protege o seu patrimônio. Tem as melhores equipes para fazer testes de estanqueidade nas redes gás, hidrantes e chuveirinhos automáticos contra incêndio. Atendemos pelos telefones 3037-257, 988-7811-00. Bom dia para você da Clínica Progasto Excelência em Colonoscopia e Endoscopia Digestiva. Há mais de duas décadas cuidando de você. Vendemos vários convênios, incluindo IPM, SEC, Clínica Progastro, Aldeota e Centro. Mande o zap e agende seu exame 3201-0000, 3457-8080. HS Baterias, sua Moura mais perto de você. Na HS Baterias você encontra baterias Moura de 60 amperes por 10 parcelas de R$50, com devolução de bateria usada, melhor preço, maior prazo e melhor atendimento. Só HS Baterias tem. Liga lá no 30 e 467-0129, 988-85-1404. Entrega e instalação grátis em Fortaleza e cidades vizinhas. HS Baterias é mais força para o seu carro. 11h44.
Estamos apresentando É Tempo de Bola. Chegou o novo refrigerante de caju Ceará. O refrigerante Ceará tem 8% de suco natural de caju. 60% a mais que os outros refrigerantes. É muito bom. É nosso. É do Ceará. Você vai adorar. Refrigerante de caju Ceará. Produto Asa Branca.
Se você torce pelo Ceará ou Fortaleza, não faz mal. Mas no carro, só pode ser Bardal. Bardal é na Autopeças Padre Cícero.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade. Oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge. Assunção!
Chegou o serviço Cama da Guanabara. Viaje diariamente para Teresina, Recife, João Pessoa e Natal em poltronas que viram cama, com fileira individual e cortina de privacidade. Viva uma experiência máxima de conforto com Wi-Fi, USB e sem paradas para embarque. Serviço Cama da Guanabara. Boa viagem, bons sonhos. Pega o Guanabara e vai.
Pega o Guanabara e vai. Essa é uma notícia que muito interessa a você, empresário, lojista e prestador de serviços. Se falarmos mal de sua empresa, de sua loja ou da qualidade dos seus serviços que você presta em uma propaganda de rádio, isso lhe traria algum prejuízo? Pois é, o contrário também funciona. Anuncie no rádio, fale bem da sua empresa, da sua loja e dos serviços que você presta. O resultado vem. Rádio, o maior e melhor veículo de comunicação do mundo.
Felicidade, é ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria, juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir.
Mercado Nido Box, os bons momentos começam aqui.
E os bons momentos começam aqui.
Eu sou Noé de Brito.
Eu sou a Ellen.
Eu sou o Noé Filho.
Nós somos a Loja da Distância. Feliz Natal, feliz Ano Novo.
Agradecemos sempre pela sua preferência. Muita paz e alegria neste Natal e no Ano Novo que vai chegar.
Loja das Estantes, tudo para montar seu escritório. Não deixe de passar por aqui.
Clínica ProGastro, excelência em colonoscopia e endoscopia digestiva. Há mais de 23 anos, cuidando de você. Agora com atendimento pediátrico na Unidade Centro com a doutora Rebeca Pessoa. Atendemos também vários convênios, incluindo IPM e SEC. Clínica ProGastro, aldeota e centro da cidade. Mande o zap e agende o seu exame. 3201-0000 e 3457-8085. Acesse o nosso site www.progastrofortaleza.com.br ou Instagram @progastrooficial. Clínica ProGastro.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Mendonça Filho. Aqui na Rádio Assunção AM 620, a mais forte do esporte. O melhor ventilador do Brasil é Domina Sol, na Central dos Ventiladores, da Rua 24 de Maio, 962, Centro. Bom dia para o meu amigo Carlito, da RCM, retífica das caixas de marcha, câmbio manual e automático diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junta homossunética. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 6 sem juros. Na Rua Desembargador Prachelli, 750, no Montese. Eu falei, retífica RCM. Telefone 3491-6498, 987-3222-62. É só falar com o Carlito. 11:50 agora. Alô, alô, Aloysio Lima, valeu, Lourão.
Voltando, Mendonça, com mais notícias da equipe do Tricolor de Aço. O Fortaleza tem os seguintes atletas pendurados: Eros Mancuso, Diogo Barbosa, Pierre, Herrera, Breno Lopes, Lucas Casal. Os atletas ainda, o Pikachu, o Lucas Prior e o Bruno Pacheco. Bruno Pacheco, infelizmente, está no DM. Portanto, aí, quase que uma alzena pendurada. Tem que ter muito cuidado, porque não é um jogo, não. Serão dois jogos. E arbitragem será dos seguintes. Lá do Distrito Federal vem o Sávio Pereira Sampaio. É o árbitro. Assistente 1, Vitor Hugo dos Santos, lá do Paraná. Daniel Henrique Andrade, do Distrito Federal. E o VAR, o Rodrigo Ferreira, de Santa Catarina. E vamos ouvir o Marcelo Paz aqui a respeito desse jogão de bola de logo mais.
Um grande duelo, às 19 horas no Castelão, Fortaleza e Corinthians. E a gente sabe que o público vai estar presente, expectativa aí de mais de 55 mil pessoas torcendo pelo Fortaleza. E o nosso papel e obrigação é oferecer a melhor operação de jogo para você. Para isso, teremos 16 portões abertos para a nossa torcida, as 5 escadas internas, os 3 acessos de estacionamento, estacionamento esse que já vai estar aberto a partir das 15 horas, e os portões de entrada para o torcedor, entrar na Arena Castelão, com 3 horas de antecedência. Ou seja, tudo montado, pronto, equipe, pessoas contratadas para lhe recepcionar, e a gente tem uma grande festa e uma grande presença do torcedor. Qual é o nosso pedido? Chegue cedo, tente ocupar o seu espaço cedo. No último jogo, quase 20 mil pessoas entraram nos últimos 15, 20 minutos. É muita gente, pode causar tumulto. A gente quer evitar tumulto, quer diminuir as filas e quer a sua boa experiência, para que a gente tenha amanhã a festa da arquibancada e um grande time brigando no campo. Quando você, torcedor, vai lá, tem nos apoiado muito, a gente só tem a agradecer. As possibilidades de vitória são maiores. E a gente precisa dessa força, dessa energia positiva. Estamos preparados como equipe de operação de jogo para lhe receber bem e ter um jogo interessante, uma experiência muito boa, se Deus quiser, com a vitória do Fortaleza. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido. Tenho certeza que vocês estarão amanhã na Arena Castelão, cedinho, ocupando seu espaço e torcendo muito pelo Leão.
Tivemos aí, então, a participação do Marcelo Paz. A todos, um bom dia. Até logo mais no programa Igor Royola e depois às 17 horas na nossa jornada esportiva.
Valeu, meu amigo, obrigado pela sua participação. 11:53 na Grande Fortaleza, 11:53. Olha, meu amigo, não dá certo não, meu amigo. Tem que ser hoje, tem que ser hoje. A turma tá lá no Rio esperando, desde segunda-feira, dia 1º. Tá bom, meu amigo Tiago? Manda o Marcos fazer isso, homem. Olha só, eu quero dizer para você que o vinho gaúcho é bom às pampas. 11:53. 11:53. Chegou o novo refrigerante de caju, Ceará. É mais qualidade para você. Eu falei refrigerante de caju, Ceará. É nosso, é daqui, é do Ceará. Quero falar com você na interna, meu amigo Tiago. Um abraço para você, Tiago, aí na Asa Branca. Bom dia. Olha só, meu amigo. Eu quero dizer para você, a rodada de hoje do futebol, macho Marraia hoje, a rodada de hoje do futebol, futebol brasileiro, rapaz, tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui. Por quê? Porque eu vou dizer a você. O cara diz, não, ganhando aqui, ganhando. Rapaz, define hoje. Flamengo ganhando hoje é campeão. Palmeiras ganhando hoje é vice-campeão. E pronto, e morreu Maria Preá. Aí quer dizer, o time do Palmeiras vem pra cá, eu acredito que o jogador não faz aquelas divididas fortes em outro, vai? Já tá terminando o campeonato, não ganha mais nada, né, Daniel? O jogador não vai dividir bola não, rapaz, o Palmeiras vem pra cá, já realizado, vice-campeão, não pode chegar mais lá, Flamengo campeão, se o Flamengo ganhar, que tudo é 11 contra 11, eu costumo dizer. Os jogos importantes para o futebol cearense, Bragantino, Red Bull Bragantino e Vitória, 19h, lá no estádio Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista. Arena Castelão, 19h, Arena Castelão, 19h, Fortaleza e Corinthians. 19h30, Juventude e Santos. E o outro jogo é às 20h, São Paulo e Internacional. Depois parte para o último jogo da rodada, que é o Flamengo e Ceará. Jogo esse que começa às 21 horas para todo o Brasil, rede aberta para todo o Brasil. Aí eu vou dizendo para você, tudo isso você vai ficar sabendo aqui, que estaremos acompanhando de perto os jogos do Santos contra o Juventude, o jogo do Internacional contra o São Paulo, né? 20h, começa mais tarde um pouquinho do Fortaleza, e o do Santos contra a equipe, digo melhor, e o Ceará contra a equipe do Flamengo, 21h. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui na Rádio Assunção. E a Federação Cearense solta aí a tabela do Campeonato Cearense. Olha só, Augusto. 2026 já começa agora em janeiro. Mal acaba um jogo, já começa outro, né? Porque o Campeonato Cearense vai começar em janeiro, dia 11, dia 10, dia 11, começa, portanto, aí o Campeonato Cearense 2026, já com os times da capital enfrentando-os em clássicos. Portanto, a Federação Cearense ontem divulgou aí a tabela do Campeonato Cearense 2026. Para isso, nós temos que ficar atentos do que vai acontecer no futebol cearense 2026. A tabela já começa com o Ferroviário, né? Contra o Fortaleza. Tem o Ceará pegando times do interior. E estaremos aqui para acompanhar essa tabela que foi divulgada ontem pela Federação Cearense de Futebol, que o campeonato já começa no início de janeiro. Poucas datas já definidas, e esse ano teremos um campeonato curto. Os participantes: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta, Quixadá, Horizonte, Maranguape, Maracanã, Iguatu e o Tirol. O Tirol que está almejando aí uma vaga lá na Copa do Brasil. Quem subiu para esse ano? Subiu o Horizonte e subiu a equipe do Horizonte. Portanto, Horizonte, né? Subindo aí para a série, o Quixadá e Horizonte para a Série A do próximo ano do Campeonato Brasileiro Campeonato Cearense 2026. E, portanto, você tem que ficar atento aí no que vai acontecer do próximo ano, porque tem tudo a ver com o nosso futebol. O nosso futebol que depende muito dessa tabela que nós vamos divulgar agora, a primeira rodada do Campeonato Cearense 2026. 2026, tabela do Campeonato Cearense 2026, divulgada a primeira rodada. Isso é muito bom para o nosso futebol, que eu quero dizer, já sabemos o que vai acontecer, os clubes, quem vai enfrentar quem, às 11h58, aqui na Rádio Assunção, e portanto aí vai chegando aí afunilamento a Copa Farilopes, sabendo quem vai ganhar essa Copa para ir à Copa do Brasil. Vem aí a Rádio Bandeirantes de Rádio, depois programa Fernando Baia, que todos tenham um bom dia.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação. A Rádio Assunção apresentou É Tempo de Bola.
Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes.
Oferecimento Nakata, qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar.
Pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, passa muito rápido. E como é que passa? Bom, o tempo às vezes é algoz, às vezes ele é tábua de salvação, porque faz com que a gente entenda que com o tempo as coisas possam melhorar. Isso sempre vai acontecer? Claro que não. Muitas vezes ele nos maltrata, o tempo acaba sendo mais algoz do que libertador. Mas acho bem interessante que a gente possa trabalhar com duas ideias. Uma, a do tempo. A outra, a do detalhe. Detalhes são coisas muito grandes para se esquecer. Sim, e são gigantescas. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para serem esquecidas. Um dia, Roberto Carlos decantou em prosa e verso, mais do que o amor, o detalhe do amor. E eu fico me perguntando qual é a questão concreta em relação a esse detalhe. Onde o detalhe interfere? Onde o detalhe acrescenta? Onde o detalhe pode ou não determinar o nosso resultado? O nosso resultado na vida, o nosso resultado nas relações, o nosso resultado financeiro, o nosso resultado profissional. E isso, obviamente, está diretamente relacionado àquilo que vai acontecer apesar do detalhe ou por conta do detalhe. Ele pode te levar ao Olimpo, mas pode te jogar no fundo do poço. Eu me lembro muito bem de lá atrás, quando a gente transmitia a NBA em loco, as grandes decisões da NBA, os playoffs finais da NBA. Eu me lembro de ter entrevistado o Michael Jordan, na época o gigantesco Michael Jordan do Chicago Bulls, até hoje o maior jogador de basquete de todos os tempos. E aí uma das perguntas que eu fiz a ele foi: pô, é impressionante como o Chicago tem virtudes e nos pequenos detalhes você conquista, nos pequenos detalhes você tem grandes vitórias, e aí estas grandes vitórias acabam como conclusão levando o time do Chicago aos títulos da NBA, os títulos mais importantes da sua história. E aí ele me respondeu algo que é muito interessante. Ele disse: olha, no basquete, quando o jogo é muito equilibrado, você ganha ou perde no detalhe. A minha conversa com os meus companheiros de time, com os meus companheiros de trabalho, é que para nós o detalhe sempre vai ser gigante. Nós temos que ganhar no detalhe e não perder no detalhe. Ele tem que fazer diferença sempre a nosso favor. E para que isso aconteça, a gente tem que ter foco e merecimento para sempre ganhar no detalhe. Essa é a nossa missão. E eu fiquei com isso na cabeça. Por quê? Porque toda grande decisão, e o futebol é pródigo em apresentar grandes decisões, veja só o que aconteceu recentemente na partida do Palmeiras contra o Flamengo, disputada lá em Lima. Claro que foi um detalhe o gol do Danilo, mas é fato, outro detalhe que poderia ter mudado a história do jogo teria sido a expulsão do Eric Pulgar depois daquela entrada em cima do Bruno Fux, expulsão que não aconteceu. Então, um outro detalhe que poderia ter sido favorável ao Palmeiras e não foi, outro detalhe que poderia ter sido muito favorável ao Palmeiras, lances finais e o Vitor Roque perde um gol na pequena área, a bola acaba tocando e desviando no Danilo, e se não tivesse desviado, teria sido o gol de empate do time do Palmeiras, que levaria a partida à decisão para as penalidades, ou primeiro para a prorrogação e depois naturalmente para as penalidades máximas, e o resultado poderia ter sido outro. De novo, a implicação e a colocação deste detalhe, que é algo muito grande para ser esquecido. Gosto muito dessa ideia de que a gente esteja observando aquilo que lá atrás o Michael Jordan me disse. A imagem que você tem que passar para os seus comandados é: nós precisamos ganhar no detalhe. O foco é determinante para que a gente não perca no detalhe, para que a gente não erre no momento mais difícil, para que a gente tome as melhores decisões nos momentos mais delicados. Assistindo ontem a partida do Grêmio contra o Fluminense, de novo, um Fluminense que no detalhe consegue dois gols importantes, depois o Grêmio faz o seu gol, é muito superior ao time do Fluminense, mas não conseguiu ser efetivo, não conseguiu ser suficientemente eficiente para que o resultado pudesse ser diferente. E aí o que acontece? O Zubeldía mostra de novo detalhes importantes a favor de um time que evoluiu muito desde que ele chegou. Por quê? Porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de assumir que alguns profissionais ou algumas profissionais são melhores do que outros ou do que outras. E não tem pecado nenhum nisso. Não tem nada de politicamente incorreto você dizer que o Zubeldia é muito melhor treinador do que o Renato Gaúcho, que o Zubeldia é muito melhor treinador do que o Fernando Diniz. Então, quando você tem um treinador que é capacitado e ele tem o mesmo mercado, ele tem o mesmo modelo, ele tem os mesmos jogadores, o cara mais qualificado vai dar mais resultado. Então, foi isso que aconteceu. O Zubeldia é um treinador mais moderno e intenso do que o Mano Menezes, que é um treinador que eu gosto e admiro. Mas o Zubeldia é melhor. Os tempos são outros. A busca pela eficiência nessa conquista de território que é o futebol é diferente, é outra. E o Zubeldia tem esta virtude, tem esse conhecimento, tem capacidade de mudar o modelo de acordo com o seu adversário e, mais do que isso, mudar o panorama do próprio jogo de acordo com aquilo que está acontecendo dentro do próprio jogo. Outras coisas que são interessantes para a gente poder abordar em cima desta grande opinião, que é: o detalhe não pode ser tão pequeno para ser esquecido. O detalhe é algo que pode sim determinar o seu sucesso ou seu fracasso. Veja o que acontece com o time do Cruzeiro, que tem o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, que é o Leonardo Jardim. Ah, mas foi só um detalhe. Não, foi algo que naquele momento ele teve capacidade para exercer e para comandar, que é exatamente a possibilidade da escolha. Ele vai e determina que o Dudu está fora, determina que o Gabigol vai para o banco e quem não aceitar não vai ficar no Cruzeiro. E aí o Gabigol aceita, o Dudu vai embora para o Atlético Mineiro e quis o destino que o Leonardo Jardim conseguisse dar a volta por cima e levar a equipe do Cruzeiro a uma terceira colocação, que pode até se transformar numa segunda colocação de acordo com os últimos dois jogos que serão disputados pelo Campeonato Brasileiro. Então, foi só um detalhe a decisão do Leonardo Jardim? Em tese, sim, mas são detalhes muito grandes para serem esquecidos. São detalhes que sim vão determinar o seu futuro, são detalhes que sim vão determinar o seu resultado. Então, eu sempre busco levar as nossas experiências da vida para o futebol e vice-versa. Acho que o futebol e o esporte, de uma maneira geral, ele, não só o futebol como o esporte, eles nos ensinam exatamente qual é o melhor caminho. E eu sempre busco a ideia de que foco e, acima de tudo, dedicação, para que você não perca no detalhe. Dedicação para que você tenha capacidade de, no detalhe, ser o conquistador. É tranquilo? Óbvio que não. É fácil? Claro que não. Mas a nossa missão cotidiana, principalmente nos momentos mais difíceis, é exatamente essa. É buscar sempre ganhar no detalhe e entender que não há outro caminho para isso. Ótimo que você esteja por aqui na Bandeirantes. E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes, às 12 horas e mais 10 minutos, que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter a melhor informação esportiva.
Aconteceu no seu time? Você ouve aqui.
Vamos nós, começamos pelo Corinthians. É o Corinthians que sim, tem Campeonato Brasileiro pela proa, mas só pensa naquilo. Dia 10. Cruzeiro e Corinthians, Copa do Brasil. Oi, Luiz Fabiani, boa tarde.
Oi, Elia, um abraço para você e para todo mundo que acompanha o Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Em um dia de compromissos importantes pelo Campeonato Brasileiro, de luta por vaga na Libertadores, luta contra o rebaixamento e o Corinthians encarando o desesperado Fortaleza na Arena Castelão e até pelo foco prioritário na Copa do Brasil, o Corinthians não terá carga máxima de seus jogadores à disposição. Por exemplo, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, que nem sequer viajaram com a delegação do Corinthians para a partida. Dessa forma, o trio de ataque inteiro será reserva, além de outras peças que podem ser poupadas no meio-campo e na defesa. Um provável Corinthians tem Hugo Souza no gol, um trio de zaga com André Ramalho, João Pedro e Gustavo Henrique, com Andileri e José Martínez nas alas. Meio campo de André, Breno Bidon e Dieguinho, com Vitinho e Guinegão, os dois atacantes. Expectativa de gols para o jogo desta noite.
Corinthians!
Vamos com as informações do Palmeiras para você. É o Palmeiras que termina a temporada de 2025 sem títulos. Quem diria, o poderoso Palmeiras, de mais de 1,5 bilhão de reais de orçamento em 2025, do técnico mais bem pago da América do Sul, um dos 20 mais bem pagos do planeta, não ganhar absolutamente nada em 25. É importante pensar e refletir a respeito. Oi, Bruno Migliozzi, boa tarde.
Fala, Elia, tudo bem? Boa tarde. Abraço para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes durante a nossa área, chegando com as informações do Palmeiras, Elia, aqui. Bom, tem um planejamento um pouco diferente para essa reta final de Brasileirão. A gente sabe que as chances de título já não são muito atrativas, mas hoje tem bola rolando e vai enfrentar o Atlético Mineiro às 21h30 na Arena MRV, neste jogo que deve ter um dos piores públicos do Campeonato Brasileiro. Nem Palmeiras e nem Galo tem muito pelo que brigar no Brasileirão. Ele e alguns desfalques, né? O Felipe Anderson sofreu uma lesão no tornozelo, está fora por conta de um entorse que aconteceu na final da Copa Libertadores. Tem também três suspensos: Giai, Aníbal Moreno e Facundo Torres. São jogadores que não ficam à disposição do técnico Abel Ferreira nessa partida. Com isso, um Palmeiras provável para esse jogo importante, jogo atrasado, inclusive, da 34ª rodada. Tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andreas Pereira, Alan, Sosa, Flaco Lopes e Vitor Roque, ao Verdão, que devem entrar em campo logo mais pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Elia!
Palmeiras!
12 horas e mais 13 minutinhos, que maravilha que você esteja por aqui. É o Palmeiras que pede passagem, é o Palmeiras que sofre, é um Palmeiras que tem que refletir muito a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. E olha, quando o resultado não vem, o treinador tem que ser questionado, a presidente do clube tem que ser apresentada de uma maneira mais clara. E a...
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Programa Liberdade de Expressão, das 16 às 17 horas. A sua sintonia, Rádio Assunção AM 620, com entrevistas e notícias sem subterfúgio e responsabilidade. Apresentação de Moraes Filho, Vicente Alencar. A expressão com liberdade.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores.
Começa agora na Rádio Assunção, AM 620, o programa Fernando Maia. Louro Maia.
Olá, amigos, em Fortaleza, 12 horas 15 minutos. Está entrando no ar a partir de agora mais uma edição do programa Fernando Maia, uma revista eletrônica que leva até você as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, com a participação especial de personalidade do cenário sociopolítico e econômico, para debater temas de interesse da comunidade, com a apresentação de Fernando Maia, Louro Maia e Zé Maria Filomeno. Na técnica está ele, Daniel.
Manchetes do programa de hoje.
Manchetes do programa de hoje: Lula entrega no Ceará carteiras nacionais docentes do Brasil no Ceará. PM aprende simulacro de arma e rádios comunicadores com suspeitos em Canindé. Presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, cancela a indicação do nome do ministro Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E E atenção, atenção, caminhoneiros conclamam para paralisação geral a partir de amanhã no Brasil. Essas e outras informações você confere a partir de agora no programa do Fernando Maia de hoje, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, que tem o patrocínio de BSPA. BSPA Incorporações, a grife da solidez.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Toda casa tem uma história. Cada história, seus ciclos. Desde sua fundação, a Alesc planta suas raízes na democracia, legislando conquistas para o nosso hoje e um legado para o nosso amanhã. Nasce um novo ciclo na Casa do Povo. Alesc 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Maracanaú investe em energias limpas e preservação ambiental. Os projetos estratégicos da Prefeitura de Maracanaú para o meio ambiente e combate à poluição serão apresentados na 30ª Conferência Anual da ONU sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém, no Pará. Maracanaú na COP30, por um futuro sustentável com transição energética e preservação ambiental.
3244-9449.
Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial.
A FIEC está preparada para o futuro e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC, pelo futuro da indústria.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSPA. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BSPA, no Iguatemi Expansão Piso L2. BSPA Incorporações, a grife da solidez.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesc, você vê o respeito ao ser humano e ao meio ambiente. A Alesc aderiu ao Pacto Global da ONU, criando uma cultura de empatia com as pessoas e o planeta. É um novo tempo que se reflete em ações que apoiam o empreendedorismo, a sustentabilidade, defendem direitos e protegem recursos naturais, sendo uma casa de iguais. Alesc, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Louro Maia.
Eita, menino, já estamos de volta. Meio-dia mais 20 minutos na Grande Fortaleza. Meio-dia mais 20 minutos na Grande Fortaleza, hoje, quarta-feira, dia 3 de dezembro. E atenção, hein? Atenção, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, acaba de ser preso pela Polícia Federal. Presidente da LEGE foi preso na manhã de hoje, quarta-feira, pela Polícia Federal, suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, em que o então deputado estadual TH Joias foi preso.
Essa operação aconteceu na manhã de hoje no Rio de Janeiro. Está acontecendo neste momento. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Bacelar, está preso, depondo neste momento na sede da Polícia Federal. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, avisou a TH Joias sobre a operação que prendeu o deputado estadual. Além disso, Bacelar teria orientado a TH a destruir provas. Bacelar foi preso na manhã de hoje, quarta-feira, pela Polícia Federal, na Operação Unha em Carne. Segundo a PF, Bacelar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, deflagrada em setembro, em que o então deputado TH Joia foi preso. TH Joia foi avisado por telefone na tarde anterior à operação e chegou a organizar uma mudança para destruir provas que mantinha em casa, usando até um caminhão baú para isso. O deputado zerou o celular e pegou um aparelho novo. Nesse aparelho, ele mandou uma filmagem para o presidente da Assembleia, perguntando se ele poderia deixar alguns objetos, como por exemplo o freezer. Bacelar respondeu: deixa isso, tá doido? Larga isso aí, seu doido. A informação foi obtida pela PF no celular de TH Joias, que não apagou as mensagens do celular novo. Doutor Zé Maria Filomeno, você que vai muito ao Rio de Janeiro, a Polícia Federal acaba de prender o presidente da Assembleia do Rio, deputado Rodrigo Bacelar, acusado de vazar informações sobre a prisão do deputado TH Joias. Doutor Zé Maria, boa tarde.
Muito boa tarde. Muito boa tarde, Louro Maia, boa tarde. Muito boa tarde, Louro Maia, boa tarde ao Daniel, desculpem aí a falha técnica, mas é assim mesmo. Olha, o Rio de Janeiro, lamentavelmente, mais um exemplo de bandidagem, né? No governo do Rio, na política do Rio de Janeiro, já não bastam, sei lá, 6 dos últimos 7 governadores do Rio de Janeiro terem sido presos, caçados. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é um verdadeiro covil dos 7 conselheiros. Uma época, 5 estavam presos. Eu lembro que, não sei se foi na última eleição ou na penúltima, 10 deputados tomaram posse, foram diplomados presos. Você imagina o que é uma coisa dessa? Numa Assembleia Legislativa, 10 deputados tomaram posse da prisão, estando presos. Prefeitos do Rio também, Crivella foi preso. O atual prefeito respondeu a diversos processos também. Governador Pezão foi preso. Governador Sérgio Cabral nem se fala. O homem condenado a 400 anos de prisão por crimes confessos, por roubos confessos. E, lamentavelmente, está solto aí, livre, leve, solto aí no Rio de Janeiro, fazendo até lives, desfilando em escola de samba. E agora, o presidente da Assembleia. O governador está cassado, o governador do Rio de Janeiro está cassado, o mandato dele. Ele está sobre um efeito suspensivo de um recurso no TSE, mas está cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio. E agora o presidente da Assembleia Legislativa é preso. É uma situação complicada no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não tem vice-governador. O governador assumiu um cargo de conselheiro no Tribunal de Contas. O governador pode ter um mandato cassado a qualquer momento, a confirmação. O presidente da Assembleia está preso. No caso de uma vacância, vai assumir o presidente do Tribunal de Justiça?
É possível.
E, bem, lamentável, espero. Bem, é lamentável por um lado, que demonstra uma total desonestidade da classe política, mas, por outro lado, mostra que as instituições estão funcionando. Que o Ministério Público, a Justiça, está fazendo, a Polícia está fazendo o seu trabalho, no caso a Polícia Federal. Está desvendando e está punindo, seja quem for, inclusive o presidente da Assembleia.
Doutor Zé Maria, e atenção você, meu caro ouvinte, e atenção, líder dos caminhoneiros anuncia paralisação geral no Brasil a partir de amanhã, greve dos caminhoneiros. Eu não sei se isso aqui é verdade, mas está surgindo aí nas redes sociais. Alguns caminhoneiros concordam com o movimento, outros não. Mas o representante da categoria, da União Brasileira dos Caminhoneiros, Chicão Caminhoneiro, anunciou que vai protocolar uma ação para legalizar a paralisação geral da categoria, que está prevista para começar amanhã, dia 4, em todo o país. Em todo o país. Estaremos protocolando o movimento para trazermos a legalidade jurídica dessa ação, que vamos iniciar a partir do dia 4 de dezembro. E o que eu mais estranho aqui, doutor Zé Maria, é que esse picareta desse desembargador chamado Zé Baixão Coelho, que é o tremendo de um picareta, de um vigarista da pior espécie, de um vigareta apoiar uma palhaçada dessa. Isso aqui é uma palhaçada. Isso aqui é uma palhaçada, não tem nada de greve aqui. Isso aqui, esse Chicão está conclamando a categoria para paralisar o país, para tumultuar o país. Eles querem fazer a mesma coisa que eles fizeram em 2022. Eles não querem fazer greve não, eles querem tumultuar o país. Querem paralisar o país, querem prejudicar toda uma nação brasileira. Querem prejudicar toda uma nação brasileira. Isso aqui não tem nada de greve, não tem nada de paralisação. Eles querem tumultuar o país, é o que eles querem. O intuito dele é fazer baderna no país. Porque alguns caminhoneiros não concordam. Sequer foram comunicados dessa greve de amanhã. Isso aqui é uma greve orquestrada por esse picareta desse desembargador que quer tumultuar o país, né? Fazendo baderna, mais uma vez fazendo baderna a partir de amanhã, que é o que eles querem fazer. É o que eles querem fazer. Querem fazer a mesma coisa que fizeram lá no passado, em 2022. Pedindo, porque tem um vídeo aí do desembargador, desse picareta desse desembargador. Sim. Não, do desembargador. Tem um vídeo do desembargador, o Zé Bastião. Tá aqui o nome dele. Zé Bastião Coelho. Aquele desembargador aposentado que é bolsonarista. Que está insuflando o senhor Chicão Caminhoneiro para fazer essa greve, para paralisar o país. E está auxiliando esse Chicão Caminhoneiro, esse picareta desse desembargador que quer tumultuar o país. Que ele não quer fazer greve de coisa nenhuma. Não, vamos fazer tudo dentro da legalidade, tudo dentro da lei, lei coisa nenhuma, rapaz. Eles querem tumultuar o país, querem fazer o que fizeram em 2022, é tumultuar o país. Aí, aqui diz o seguinte: agradeço a confiança do movimento. Tem meu apoio, estarei lá com vocês para dar assistência jurídica no que for necessário. Não só agora, mas em todo o desenrolar do processo. E eu creio que será um processo vitorioso para toda a categoria diante da pauta de vocês. Isso aqui é um absurdo. Isso é um absurdo desse picareta, desse desembargador que quer insuflar mais uma vez a categoria a paralisar um país que já está numa situação dificílima, que não tem nada de greve ilegal. Aqui é uma palhaçada que estão querendo fazer. Amanhã é uma palhaçada. Paralisar todo o país, porque se paralisar os caminhoneiros, paralisa todas as categorias, e é o que eles querem. Eu tenho todo o respeito aqui a qualquer tipo de categoria. Todo mundo tem o direito de fazer suas reivindicações. Qualquer categoria tem o direito de fazer suas reivindicações. Agora, faça dentro da lei, dentro da legalidade. O que vão fazer amanhã não é dentro da legalidade, é palhaçada. É baderna no Brasil que eles querem fazer a mesma coisa que fizeram da vez passada. Doutor Zé Maria. Ele quem? Desembargador? Bota aí do microfone aí.
Líder dos caminhoneiros
e, vai. O tem a notícia aí, bota
líder
aí.
Dos caminhoneiros vai à presidência da República. Boa tarde, né? Louro Maia, ao Zé Maria Filomeno, Fernando Maia e aos ouvintes do programa Fernando Maia na Assunção. Líder dos caminhoneiros vai à presidência da República comunicar paralisação. Então ele protocolou lá. Vamos lá, vamos ouvir.
Trata-se de uma solicitação aí, uma confirmação. Né, do início de uma movimentação nacional da categoria dos caminhoneiros.
Sim.
Queremos oficializar.
Nós estamos aqui no protocolo da Presidência da República, né, os líderes Chicão Caminhoneiro, o doutor Amarildo e a Cris Mourão, né, fazendo esse protocolo do movimento que começará no próximo dia 4. Né? Então eu e o doutor Edson Marques estamos aqui também junto com o doutor Amarildo para dar o apoio jurídico ao movimento e mais tarde nós daremos maiores informações.
É, esse projeto está sendo construído a várias mãos, né? É uma situação que...
Vou nem ouvir que isso aqui é uma palhaçada, rapaz. Isso é uma palhaçada. Estou aqui para dar apoio do movimento jurídico. Que movimento jurídico de quê, rapaz? Isso aí é uma palhaçada. A palhaçada que querem fazer amanhã, querem fazer a mesma coisa que fizeram em 2022, paralisar todo o país, prejudicar todo uma... greve é um direito dentro da legalidade. Não. Não está legalizado cor nenhum, não. O que eles querem fazer é baderna no país. É o que eles querem fazer. Doutor Zé Maria Filomeno.
Bem, eu não conheço a pauta de reivindicações dos caminhoneiros que está dando causa nesse movimento, né, grevista. Não conheço. Eu estou pesquisando aqui na imprensa e não encontrei, né? Encontrei só demandas genéricas, né? Legalizar o movimento. Eu não sei qual é a pauta. Você não pode ter um movimento grevista sem uma reivindicação objetiva. Acho que em 2018, houve uma greve de caminhoneiros em razão do aumento do preço do óleo diesel, né? E chegaram até um acordo, fizeram uma tabela mínima de fretes, né? Isso era uma das reivindicações. Início de paralisação também quando da eleição presidencial do segundo turno de 2022, né? O então presidente Bolsonaro foi até a televisão, pediu que os caminhoneiros suspendessem qualquer movimento de paralisação que levaria prejuízos incalculáveis ao país, a toda a sociedade, né? Porque realmente nós somos um país que temos uma matriz de transporte rodoviária. Muito pouco se usa de transporte ferroviário e fluvial. As mercadorias são transportadas por caminhões, carretas. Se houver uma paralisação, você literalmente paralisa o país, o comércio, o fluxo de... Principalmente numa época agora de final de ano, de Natal.
Mas é o que eles querem.
Então, eu acho que...
É o que eles querem.
Como você bem disse, eu entendo que é uma paralisação ilegal.
Totalmente ilegal.
Não existe, por exemplo, uma entidade representativa nacional dos caminhoneiros. Existem, assim, associações, né? Mas...
Olha o que é que eles estão reivindicando. Entre os pleitos estão estabilidade contratual do caminhoneiro, garantia do cumprimento de leis e reestruturação do marco regulatório do transporte de cargas e aposentadoria especial de 25 anos de trabalho, comprovada com recolhimento do documento que foi... emitido. Só que tem aqui outra informação, que esse desembargador que está junto com esse líder...
Você sabe quem é o Zé Trovão?
Sei, o deputado federal.
Pois ele...
Ele é caminhoneiro.
Ele se manifestou contra a paralisação.
Mas é porque tem uma parte que é contra e outra que é a favor.
Ele foi um dos líderes daquela paralisação de 2018.
É o que eu disse aqui, tem uns que são contra e uns que são a favor.
2018, 2017.
Esse Chicão que está junto com esse desembargador... Eles é que estão fazendo toda essa palhaçada
para parar o país, sugestão, rapaz. Eu vou dar um alerta, né? Que lamentavelmente, em função desse anúncio, dessa paralisação, o que acontece? Porque não é que eles paralisam e recolhem os carros, os caminhões nas garagens, não. Eles paralisam as estradas. Eles fazem uma fila.
O que é pior?
Eles fazem uma fila de... Tinha fila de milhares, de centenas de caminhões. Então, as estradas ficam interrompidas. Então, eu aconselho as pessoas a tomarem muito cuidado se forem viajar, se forem se locomover amanhã nas estradas, porque você pode encontrar as estradas interrompidas, paralisadas, sem conseguir...
O que eles vão fazer é totalmente
ilegal.
Eles
bloqueiam as estradas.
Está errado.
É muito...
Isso é que eles querem. Eles não querem fazer... Isso é ilegal o que eles estão fazendo. Você não pode bloquear a estrada, não. Você não pode bloquear a estrada, não. Como é que vão fazer greve, paralisar, bloqueando a estrada? Tirando o direito das pessoas de ir e vir. É isso que eles querem. Eles não querem fazer greve dentro da legalidade, não. Eles querem fazer greve para tumultuar o país. para fazer baderna, o que fizeram em 2022. Aí tem outra notícia aqui, doutor Zé Maria, que diz o seguinte: aliado de Jair Bolsonaro, Zé Bastião Coelho havia convocado na última semana apoiador do ex-presidente para uma paralisação em prol da anistia do político que está preso na sede da Polícia Federal. Dentro dessa paralisação, eles vão fazer também por uma questão política, para pedir anistia irrestrita e geral para os condenados no dia 8 de janeiro. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Né? Aí diz o seguinte: nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance até aqui sem qualquer resultado. E qual o objetivo? Anistia. Anistia ampla, geral e restrita para todos do 8 de janeiro e para o presidente Bolsonaro, que representa todos. Qual é o destinatário dessa paralisação? Congresso Nacional, que está de costas para o povo brasileiro, diz Zé Bastião Coelho. Está vendo? Olha o motivo da greve que eles querem fazer amanhã. Olha a palhaçada que eles querem fazer amanhã. Com todo o respeito que eu tenho à categoria dos caminhoneiros, que são pai de família, são trabalhadores e que façam suas reivindicações dentro da lei. Mas eu não posso concordar com a baderna dessa aqui que vai ter amanhã. Isso aqui é contra a lei. Isso aqui é ilegal. O que estão querendo fazer amanhã no país, no Brasil, se isso acontecer, é totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Isso aqui não é greve, isso é baderna. O que estão querendo fazer amanhã no Brasil é baderna. Prejudicar todo mundo, que todo mundo será prejudicado se houver essa greve, essa paralisação dos caminhoneiros amanhã. Doutor Zé Maria Filomeno, você está com a palavra.
Vamos aguardar, esperar que as autoridades, pode até haver um procedimento, um provimento judicial que proíba, determine que os caminhoneiros não, né, paralisem, não interrompam o tráfego nas estradas, né, não bloqueiem as estradas, sob pena de multa e até de prisão. Isso pode acontecer.
Isso é que eles querem. Eles querem fazer essa palhaçada amanhã para tumultuar o país.
O que eu queria trazer também uma decisão que me chocou e está chocando a muitos, né? Eu tenho maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial pelo ministro Gilmar Mendes, que é um dos ministros melhor preparados, tanto pelo conhecimento jurídico como pela sua autoridade. Tenho muitos colegas, amigos que trabalham com ele no Supremo e no IDP, né, o Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa, da qual ele é um dos sócios. Agora, o ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão hoje, estapafúrdia. Me perdoe, ministro. Ele deu uma liminar praticamente revogando a lei do impeachment. Ele deu uma liminar contrariando o texto da lei, o texto da Constituição. Ele deu uma liminar, Louro Maia e Fernando Maia, dizendo algo que está totalmente... não está escrito em lugar nenhum. Tirou da cabeça dele. Que só quem pode requerer, protocolar pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República. Quando a lei de impeachment, a Constituição outorga a qualquer cidadão, pode requerer um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, de presidente e de vice-presidente da República, que é encaminhado às casas legislativas respectivas, de presidente da República, à Câmara dos Deputados, e de ministro do Supremo e vice-presidente da República ao Senado Federal. E cabe a deliberação de abertura ou não do processo ao presidente das casas. E a aprovação mediante chancela de 2/3 dos membros das respectivas casas, e o julgamento é feito um quórum da maioria absoluta. Isso na do texto da lei. Agora, o ministro toma uma decisão dessa, contrária à lei, contrária à Constituição, numa iniciativa
tão somente corporativa para defender, proteger, blindar os seus pares. Eu, com toda seriedade, com todo respeito ao ministro, com todo respeito ao Supremo, acho um absurdo. Se entende que a lei está defasada, que a lei está desatualizada, que a lei dá brechas a vulnerabilidades, a instabilidade institucional, que o parlamento, que é quem cabe escrever as leis, altere a lei. Tem projetos aí na Câmara, no Senado, para alterar a lei de impeachment, que eu acho que devia ser alterada mesmo. Ela está desatualizada, ela é de 1950, mas a Constituição a recepcionou. Eu acho que isso é mais um exemplo de um ativismo judicial que o Supremo tem exercido em interpretar, em ler a Constituição